São, vocês estão acabados, ultrapassados e já deviam ter sido extintos.
Senhora deputada Carla Barros, do Partido Social Democrata, 2 minutos.
Muito obrigada, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Alfredo Maia, o seu deputado sabe bem que neste momento, ao trazer a discussão da reforma laboral, está a fazer uma discussão fora do tempo. Porque sabe que neste momento o Governo está em reuniões permanentes com a Concertação Social, negociando uma boa proposta com os representantes dos trabalhadores e com os representantes das empresas, que o Sr. Deputado Alfredo Maia e o PCP nunca respeitaram no Parlamento o valor da Concertação Social. Nem no Parlamento o PCP respeita o valor da Concertação Social, nem a CGTP quer dar ouvidos às brilhantes propostas que o Governo tem em sede de reuniões deste diálogo social. E por isso o Sr. Deputado Alfredo Maia referiu-se ali a uma expressão que, na sua intervenção, que achei muito estranha e indelicada, caixote de lixo. Ó Sr. Deputado, no caixote de lixo deve o Sr. Deputado colocar essa visão bloqueadora, ideológica, castradora do desenvolvimento da sociedade e da economia para deixarem definitivamente os trabalhadores e as empresas chegarem aos melhores acordos. Essa sua visão já não existe, Sr. Deputado. E por isso eu pergunto-lhe e dou-lhe uma oportunidade. Está o Sr. Deputado e o PCP disponível para, quando esta proposta de lei entrar no Parlamento, vir discutir connosco a melhoria das condições de trabalho e dos direitos dos trabalhadores, a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e das empresas, a melhoria de políticas da família, a melhoria do emprego para os jovens, a melhoria e o aumento das licenças de parentalidade para mães e pais? Senhor Deputado, eu queria que viesse à discussão. Venha connosco, porque é o melhor que faz ao país.
Muito bem.
Sr. Deputado Alfredo Maia, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Agradeço aos senhores deputados André Galvão, Bruno Nunes e Carla Barros as questões que colocaram e iria responder pela ordem. Em primeiro lugar, a senhora deputada André Galvão tem toda a razão. Há, de facto, um crescendo por toda a Europa de resistência dos trabalhadores, dos seus sindicatos, das suas organizações, a uma ofensiva patronal que é muito severa. E não é por acaso que, nomeadamente em Portugal, as reformas laborais visam justamente quebrar a espinha aos sindicatos. E contra ela, cá estamos. Senhor deputado Bruno Nunes, o modelo que os senhores defendem, o modelo de exploração, esse sim é que é bafiento. E cá estamos... típico do século XIX, da Revolução Industrial, e cá estamos para lhe resistir. Senhora deputada Carla Barros, não há nenhuma discussão fora de tempo. Eu acho que não está bem informada. Ainda ontem a senhora ministra ameaçou publicamente os parceiros de que avançará para o pacote com o pacote laboral nesta Câmara, mesmo que não passe na Concertação Social. Portanto, lá vai o ai Jesus da senhora ministra, que é a Concertação Social, não somos nós que o dizemos. Agora, a senhora deputada pergunta se o PCP está disponível para negociar nesta Câmara o pacote laboral. Eu creio que não podia ter sido mais claro há momentos, quando declarei que este pacote é inegociável, é irreformável, não tem solução. Não tem solução, tem de ser retirado e creio não poder ser mais claro do que isto na resposta que tenho para lhe dar. Muito obrigado.
Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos passar à segunda ronda de pedidos de esclarecimento ao senhor deputado do Grupo Parlamentar do PCP. Desta vez vamos começar no Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Tem até 2 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia,
O Governo apresentou-nos um pacote de alteração à legislação laboral chamado Trabalho 21, mas na verdade, se nós pensarmos o que é que será o trabalho no século XXI, o que é que nós queremos do trabalho no século XXI, é exatamente o oposto do que está neste pacote laboral. Nós, com a tecnologia que temos, com os avanços tecnológicos que temos, temos a possibilidade de todos trabalhar menos horas, termos mais tempo livre, mais tempo para a nossa família. Com o conhecimento científico que temos sobre o impacto do trabalho por turnos, o impacto que o trabalho tem na nossa vida, a necessidade de estarmos mais tempo com a nossa família, a necessidade das crianças estarem mais tempo com os seus pais, de serem verdadeiramente acompanhados, a necessidade de tanto pais e mães passarem mais tempo com os seus bebés no primeiro ano de vida, tudo isso devia informar uma alteração ao nosso código laboral, e isso sim é que seria um trabalho do século XXI, não este pacote que o Governo nos apresenta. E este pacote que o Governo nos apresenta não é só um ataque ao direito dos trabalhadores, é também um ataque ao direito das famílias. Quando restringimos a amamentação, quando não aumentamos a licença parental conforme a Organização Mundial de Saúde recomenda, quando desregulamos horários, facilitamos a precariedade, estamos, na verdade, a impedir que as famílias estejam em situação mais saudável, em que os pais passem menos tempo com as suas crianças. E por isso é que tem havido imensa resistência na concertação social, manifestações por todo o país. E agora a Senhora Ministra diz-nos que vai avançar mesmo sem acordo dos parceiros sociais, contra tudo e contra todos, mas a verdade é que a legislação virá a este Parlamento e, portanto, o Governo vai precisar de arranjar aliados para conseguir fazer avançar este seu projeto da legislação laboral. E, portanto, a minha pergunta é: como é que partidos que se dizem amigos das famílias, amigos das crianças, podem de alguma forma dar a mão ao Governo neste pacote laboral? E, portanto, a minha pergunta é, e como temos visto sucessivamente, de facto, estes partidos não são amigos das famílias, e vamos ver como é que se vão posicionar. Senhor Deputado Alfredo Maia, como é que entende um partido que se posiciona desta forma e não acompanha, e acompanha, aliás, a legislação laboral que o...
Muito obrigado, Senhor Deputado. O próximo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até 2 minutos tem a palavra o Senhor Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Alfredo Meia. Vamos percebendo que esta vontade do Governo, do PSD e do CDS de alterar a lei do trabalho em nada tem que ver com o aumento do direito dos trabalhadores. Tem sim o contrário: retirar direitos aos trabalhadores. E nesta matéria o Partido Socialista é claro. O Governo não contará com o apoio do Partido Socialista para o aumento dos limites dos contratos a termo certo, para a eliminação da proibição da contratação e outsourcing após despedimentos, para o regresso do banco de horas individual, para a facilitação dos despedimentos, para as alterações da lei da greve. Somos claros nesta matéria. Nós não somos um partido imobilista em nenhuma área, e a prova disso é a lei que aprovamos também com o PCP, a Agenda Digna do Trabalho. Também no trabalho fizemos alterações, e as alterações que fizemos foi para melhorar as condições dos trabalhadores. Se quanto ao conteúdo das propostas que vamos ouvindo deixamos claro a nossa posição de sermos contra, a pergunta que eu gostaria de lhe deixar, Sr. Deputado, não era em relação ao conteúdo, era em relação à forma. Se não acha incorreto, se não acha desleal que o Governo apresente agora alterações tão profundas como estas, quando ainda há poucos meses, em campanha eleitoral, nada disto mencionou aos portugueses. É esta a pergunta que lhe quero deixar. Se não considera incorreto, se não considera desleal, que um Governo, passados poucos meses, apresentar alterações tão profundas sem que em campanha eleitoral tenha mencionado que as iria fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O último pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem até um minuto para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, há uma dimensão que também gostaria de questionar neste tema. Em 2024, tivemos 5 mulheres grávidas por dia a serem despedidas. Tivemos também, só no ano, mais de 2 mil mulheres a perderem o emprego por serem mães. E o que nos aparece, no entanto, perante estes casos reais, que são mais do que dados, é um anteprojeto do Governo que trata, na verdade, as mulheres ou a maternidade como se fosse uma fraude. E isso está visto naquilo que é a dispensa para a alimentação, a partilha da licença parental e nos recursos que pretendem fazer também nesta matéria, ou até mesmo as condicionantes para a apresentação do atestado médico. O PAN já apresentou uma proposta que visa garantir não só o gozo da licença partilhada entre pai e mãe, sem perda de direitos, mas também que o parecer da CID seja obrigatório, independentemente da circunstância, ou seja, do despedimento de grávidas, puérperas e lactantes. E por isso pergunto não só se concorda com esta proposta, e também se tendo em conta os retrocessos claros que estamos aqui a assistir por parte do Governo nesta matéria, se estão disponíveis para trabalhar com o PAN nesta matéria, para que as mulheres não assistam a recuos, mas sim possam seguir o caminho profissional ou pessoal que bem entenderem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Eu subscrevo no essencial as questões que colocou, o enfoque que lhe deu e, de facto, no que diz respeito ao clamoroso retrocesso que este pacote laboral representa em termos do esbulho do tempo dos trabalhadores e das suas famílias, ele vai, de facto, em contraciclo, intitulando-se de Política de Trabalho para o século XXI, vai completamente em contraciclo, porque era suposto que os avanços técnicos, tecnológicos e organizacionais permitissem, pelo contrário, a diminuição das jornadas de trabalho e até o aumento do número de dias de férias. O que acontece é que o patronato intensifica cada vez mais a exploração do tempo de trabalho dos trabalhadores e este Governo e a direita continuam disponíveis para alimentar-lhe essa voragem. Senhor Deputado Hugo Oliveira, antes de mais um esclarecimento que se impõe, o PCP votou contra a mal chamada Agenda do Trabalho Digno e não digo isto por acaso, foi como a classificamos na altura, sem prejuízo de reconhecermos os avanços que ela continha. Bom, mas queria dar-lhe nota do seguinte: o Sr. Deputado invocou aqui o dever de lealdade da AD, do PSD e do CDS, mas é importante termos presente para não nos equivocarmos nem alimentarmos ilusões. A lealdade do PSD e do CDS não é para com os trabalhadores. A lealdade do PSD, do CDS, do Chega e da Iniciativa Liberal é para com o patronato. E isso faz toda a diferença. Senhora Deputada Inês Sousa Real, tem toda a razão. Esta questão da proteção da maternidade e da paternidade é um tema que, como sabe, é muito caro ao PCP. O PCP, desde os anos 70, que apresenta propostas nesta área e é graças às suas propostas que temos verificado avanços fundamentais. E é pena, já agora sabemos isso, que na legislatura anterior o novo avanço que poderia ter sido dado com a revisão da licença parental tenha sido travado pela direita e já agora com a abstenção do Partido Socialista, porque se esse processo, essa iniciativa legislativa de cidadãos, para a qual contribuíram também os vários partidos, tivesse concretizado, esse avanço teria sido fundamental para as mães, para os pais, mas sobretudo para as crianças, que serão as grandes beneficiárias dos avanços que nós não desistimos de procurar alcançar. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à declaração política do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, terá até 6 minutos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, na sequência das eleições autárquicas, queremos, naturalmente, em primeiro lugar, saudar todos os votantes, saudar todos aqueles que foram candidatos, saudar os eleitos e saudar, naturalmente, o PSD, parceiro de coligação do CDS, por ter sido o partido que elegeu mais presidentes de Câmara, que liderará a Associação Nacional de Municípios e que liderará a Associação Nacional de Freguesias na sequência destas eleições. Quanto ao CDS, Permitam-me só uma nota inicial para partido que estava morto e que tinha tantas certidões de óbito passadas por tantos deputados desta